Exploração sexual de crianças e adolescentes passa a ser crime hediondo.
Para proteger unidades de conservação da Amazônia, vão ser destinados, por meio de doações, 477 milhões de reais nos próximos 25 anos.
Operação da Polícia Federal combate a pornografia infantil em 14 estados.
Quarta-feira, 21 de maio de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil, do Poder Executivo? Estamos ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A exploração sexual de crianças e adolescentes agora vai ser considerado crime hediondo com penas mais duras.
A sanção do projeto de lei que faz essa mudança foi feita hoje aqui em Brasília pela presidenta Dilma Rousseff. A repórter Isabela Azevedo acompanhou o evento e traz as informações ao vivo. Boa noite, Isabela.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Gláucia. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. A nova lei estabelece que não vão ter direito à anistia ou a qualquer tipo de perdão os condenados pelo crime de exploração sexual de vulneráveis, crianças ou adolescentes. Ou seja, aqueles que foram condenados, por exemplo, por promover a prostituição e a pornografia infantil. Com a transformação do crime em hediondo, os condenados não vão poder pagar fiança e os réus primários vão ter que cumprir pelo menos 2/5 da pena em regime fechado. No caso de reincidentes, será preciso cumprir 3/5 da pena integralmente na prisão. A cerimônia de sanção do projeto de lei aconteceu agora há pouco aqui no Palácio do Planalto e a lei vai ser publicada amanhã no Diário Oficial. A ministra Idelly Salvatti, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, ressaltou a importância do agravamento da pena.
Transformar em crime hediondo significa endurecimento da pena e das condições de cumprir esta pena. Não tem fiança, não tem progressão, não sai antes, né? Não tem indulto. Portanto, é uma forma de agravar a pena e, desta forma, buscar inibir, né? Os crimes de violência sexual contra criança e adolescente.
A sanção do projeto de lei ocorre na Semana Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E a campanha ganhou destaque hoje aqui na capital federal. Confira na reportagem de Carolina Rocha.
Na manhã desta quarta-feira, foi feito aqui em Brasília um ato público que contou com a participação do cantor Sérgio Reis e da ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Idelly Salvatti. O evento faz parte do Siga Bem, um projeto da Petrobras para mobilizar caminhoneiros em todo o país sobre temas de saúde e direitos humanos. Neste ano, o Siga Bem vai percorrer 30 mil quilômetros em 8 meses, com caminhões, ônibus e carros de apoio para levar cultura e informação a 95 cidades brasileiras. A ideia é conscientizar as pessoas que trabalham nas estradas em denunciar crimes contra crianças e adolescentes, como explica Sérgio Reis.
Nós temos 2,5 milhões de caminhoneiros e eles é que andam o Brasil todo. Eles partem por situações que a gente desconhece. Eles é que param nos lugares, fazem pernoite nos postos. Então eles estão se conscientizando. Eles são nossos grandes parceiros, com certeza absoluta.
O Disque 100 é hoje o principal canal de atendimento de denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Por meio de uma central de atendimento 24 horas por dia, com cerca de 200 profissionais, a acusação é registrada e encaminhada para o Conselho Tutelar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária ou Ministério Público. A madrinha da campanha contra o abuso e exploração de adolescentes, Xuxa Meneghel, visitou hoje a central do Disque 100 em Brasília e fez um apelo à sociedade.
Acho que o fato de ser sigiloso já é uma coisa bem importante. Como eu também já tive do outro lado, eu já sofri esse tipo de violência, esse tipo de abuso quando eu era criança, se tivesse naquela época, eu não teria tanto medo de informar o que estava acontecendo. Então tem um profissional para te ouvir. Acho que isso é muito importante. E acima de tudo, o sigilo, ou seja, não vou contar para o teu pai ou para tua mãe ou para algum amigo para que você depois seja taxada disso, entendeu? Você não precisa se expor dessa maneira. Apenas você denuncia isso.
A ligação para o Disque 100 funciona 7 dias por semana e é gratuita. Reportagem Carolina Rocha.
E mais uma ação no combate ao crime contra crianças e adolescentes, Luciano. É uma operação da Polícia Federal chamada de Proteja Brasil, que está fazendo busca e apreensão de imagens com conteúdos pornográficos pela internet.
Estão sendo cumpridos 40 mandados de busca e apreensão nos estados de Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e Tocantins.
São cerca de 200 policiais federais atuando em todo o país. A ideia da operação é conter os crimes de abuso e violência sexual infanto-juvenil no país, principalmente no período da Copa do Mundo.
A Voz na Copa.
A menos de um mês do início da Copa do Mundo, o Brasil se prepara para receber os turistas.
E um levantamento do Ministério do Turismo mostra, Luciano, que os visitantes devem gastar por aqui mais de 6 bilhões de reais durante o Mundial de Futebol.
O esporte que leva milhares de brasileiros aos estádios todo fim de semana deve trazer ao Brasil 300 mil estrangeiros durante a Copa do Mundo. E mais de 1,5 milhão de brasileiros vão viajar pelo país para assistir aos Jogos do Mundial. A estimativa é do Ministério do Turismo. O engenheiro João Fausto Dias, que mora em São Paulo, vai assistir a 2 jogos em Brasília e acha que os turistas vão gostar do que vão encontrar no país.
É uma maravilha, o Brasil é sempre muito bom. Povo hospitaleiro, muita amizade. Tem bastante lugares turísticos, então é bacana.
Além dos que vão assistir aos jogos, mais 1 milhão e 800 mil turistas brasileiros e estrangeiros vão viajar pelo Brasil no período da Copa. Segundo o Ministério do Turismo, juntos eles devem gastar 6 bilhões e 700 milhões de reais em hotéis, restaurantes, bares e lojas, por exemplo. O economista Luiz Fernando Melo Mendes acredita que a previsão pode ser ainda mais otimista.
Isso tem muito a ver com o que eles vão encontrar aqui. O turista ele vai ter a oportunidade de conhecer coisas muito distintas. E isso acho que vai motivar ele em adquirir bens, lembranças, de uma localidade e da outra também. Então acho que vai se tirar mais proveito até do que está se estimando aí.
Para o ministro do Turismo Vinícius Lages, os ganhos proporcionados pela Copa do Mundo vão continuar mesmo depois do Mundial de Futebol.
Tenho a expectativa que essa boa imagem que o Brasil vai projetar, que as informações que eles vão levar para os seus países, com a campanha que nós vamos fazer e com o que acontece normalmente a partir dessa projeção de país, que nos próximos anos a gente tem um incremento do turismo internacional no Brasil.
Os hotéis estão entre os segmentos que vão se beneficiar do maior movimento de turistas durante a Copa. Um levantamento feito pelo setor registrou 240 mil diárias para a véspera e para os dias de jogos do Mundial. Reportagem Ricardo Carandina.
E a taça da Copa do Mundo, Glaucia, que vai passar por todas as capitais do país, está hoje em Teresina, no Piauí.
E na contagem regressiva para a Copa do Mundo, faltam 22 dias para o Mundial de Futebol.
7-9.
Garantidos recursos de 477 milhões de reais em doações para os próximos 25 anos para proteger unidades de conservação da Amazônia.
O dinheiro garantido pelo governo brasileiro e por instituições estrangeiras vai ser aplicado em projetos aprovados pelo programa ARPA, Áreas Protegidas da Amazônia.
Com a assinatura do acordo, o programa ARPA, Áreas Protegidas da Amazônia, vai receber o equivalente a 477 milhões de reais em doações nos próximos 25 anos. Os recursos são fruto da parceria do governo brasileiro com instituições estrangeiras, como o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, o WWF e o governo alemão, e vão ajudar a proteger 60 milhões de hectares de unidades de conservação da Amazônia, uma área semelhante à de toda a Espanha, por exemplo. A ideia da parceria é que durante esses 25 anos as doações sejam aplicadas num chamado fundo de transição que deve garantir a curto e longo prazos o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Depois desse período, o governo brasileiro assume a reposição dos recursos nas unidades de conservação. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, explica.
São doações feitas pelo governo brasileiro para que nós possamos aplicar junto com os recursos do governo brasileiro. O governo brasileiro, tanto do ponto de vista de
recursos orçamentários, quanto os recursos de compensação ambiental, que são devidos ao Instituto Chico Mendes, para, na realidade, implantar, consolidar e dar ao povo brasileiro essa rede de áreas protegidas na Amazônia.
Para Maria Cecília Veide Brito, secretária-geral do WWF Brasil, essa fase de doações para o programa é fundamental para a conservação da biodiversidade da Amazônia.
Trabalhar numa situação onde você tem 60 milhões de hectares protegidos é o nosso carro-chefe. O objetivo principal é a conservação da natureza e harmonizando com a presença, né, e com os trabalhos dos humanos, né, da humanidade.
O programa ARPA foi lançado em 2002 e é considerado um dos mais importantes na conservação de florestas tropicais do mundo. Atualmente apoia 95 unidades de conservação na Amazônia, divididas em parques nacionais, estaduais ou municipais, reservas biológicas e estações ecológicas. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Para fortalecer o diálogo entre o Estado e a sociedade civil, o governo federal vai lançar a política e o compromisso nacionais pela participação social.
Este foi o assunto do programa Bom Dia Ministro de hoje, que contou com a participação de Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República. A jornalista Rosamélia de Abreu tem os detalhes.
O ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, informou que, para fortalecer o diálogo entre o Estado e a sociedade civil, o governo federal vai lançar a política e o compromisso nacionais pela participação social.
Os governos começam a se dar conta de que, para governar democraticamente, é preciso abrir espaços para a participação.
Gilberto Carvalho explicou ainda que o decreto presidencial também vai criar o sistema de participação social por meio do portal Participa.br.
O Participa.br é um site, uma ferramenta digital que nós colocamos à disposição para que o cidadão possa participar. Ele vai poder, diretamente da sua máquina, entrar neste site e, a partir daí, participar de debates, de conversas, enfim, de formas em que ele expressa a sua opinião, que será naturalmente recebida e ouvida aqui em Brasília por todos nós e estabelecendo-se um diálogo.
Na sexta-feira, será realizada a cerimônia de premiação da 5ª edição do Prêmio Objetivos do Milênio Brasil, que reconhece as melhores práticas de gestão municipal e de organizações sociais que contribuem para o alcance das metas do milênio, a melhoria da qualidade de vida da população e as transformações sociais do país. Em 2000, a ONU, Organização das Nações Unidas, ao analisar os maiores problemas mundiais, estabeleceu 8 objetivos do milênio, que devem ser atingidos por todos os países até 2015. Entre eles estão acabar com a fome e a miséria no mundo, educação básica de qualidade para todos e redução da mortalidade infantil. Reportagem Rosamélia de Abreu.
E a premiação da 5ª edição do Prêmio ODM Brasil faz parte das atividades da Arena da Participação Social, que começou hoje aqui em Brasília.
O encontro segue até sexta-feira e vai reunir representantes da sociedade civil, da iniciativa privada, gestores públicos, convidados e autoridades internacionais e nacionais.
A jornalista Beatriz Amiden conversou sobre o assunto com o secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Diogo de Santana.
Secretário, o que será discutido durante esses 3 dias da Arena da Participação Social?
A Arena da Participação Social é um espaço privilegiado para a gente discutir a agenda prioritária da sociedade civil brasileira. E dessa vez, ela está organizada em 3 grandes blocos. Um primeiro bloco que vai discutir os resultados do Brasil em relação aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e a agenda pós-2015. Um segundo bloco é dedicado ao tema da própria ampliação dos mecanismos de participação e ampliação da democracia direta no governo federal. E um terceiro bloco é a questão do marco regulatório das organizações da sociedade civil.
Qual o papel das organizações da sociedade civil no desenvolvimento das políticas públicas?
Hoje não há uma cidade, um município brasileiro onde não haja uma participação ativa da sociedade civil relacionada às políticas públicas. Hoje, para você ter uma ideia, segundo a pesquisa mais recente do IBGE, são 291 mil entidades em todo o Brasil, realizando trabalhos sociais, defendendo direitos e participando ativamente. Por isso é muito importante chamar esses atores sociais e também os novos atores sociais dos movimentos sociais em rede para discutir o que o governo federal está fazendo e como ele pode ouvir melhor o cidadão.
Você ouviu a entrevista do secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Diogo de Santana, sobre a Arena da Participação Social que começou hoje em Brasília.
Mais detalhes sobre a programação do evento em www.participa.br.
Em 7h15.
Em abril, o Brasil gerou mais de 105 mil empregos com carteira assinada. O número é 0,26% maior que o registrado em março. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, divulgados hoje.
O mercado de trabalho em abril teve um saldo positivo de mais de 105 mil empregos com carteira assinada no país. Já no acumulado dos quatro primeiros meses deste ano, o saldo supera 458 mil postos de trabalho, um aumento de 1,13% em relação ao mesmo período de 2013. Em abril, os destaques, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, o CAGED, foram o setor de serviços, seguido pelo comércio, a agropecuária e a construção civil. Já o saldo negativo foi registrado na indústria de transformação. Em termos de regiões, o Sudeste foi o campeão no ranking de geração de postos de trabalho em abril, com 75 mil novos empregos com carteira assinada. Já no Nordeste, a geração de empregos foi negativa, ou seja, houve uma redução de mais de 15 mil postos de trabalho por conta de fatores sazonais, como a entressafra da lavoura da cana-de-açúcar em Alagoas e Pernambuco. De acordo com o ministro do Trabalho, Manuel Dias, a economia segue gerando saldos positivos de empregos no Brasil.
Geramos 105 mil novos empregos, a economia está crescendo, nós estamos vivendo um momento importante nos investimentos, tanto por parte do governo em mobilidade urbana, em aeroportos, além dos investimentos privados. Então, para nós, o Brasil está vivendo um momento sem par com relação ao que acontece no mundo. Não vimos nenhum indicativo de que nós vamos decrescer o número de empregos gerados.
Nas nove regiões metropolitanas pesquisadas pelo CAGED, houve expansão de empregos no mês passado. Esse crescimento foi de 0,16% em relação a março. Já quando considerados os estados, São Paulo liderou o ranking com mais de 44 mil empregos com carteira assinada, seguido por Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Reportagem Paulo La Sálvia.
Primeira vez, um estudo do Itamaraty contabiliza, além do número de brasileiros presos no exterior, os tipos de crimes cometidos por eles.
São mais de 3.200 brasileiros presos em 58 países.
Os homens são a maioria, somando 2.495 presos no exterior. A maior parte das prisões é por porte ou envolvimento com o tráfico de drogas. Na Europa, por exemplo, 44% das prisões são por esse motivo. Já na América do Sul, 33% da comunidade carcerária está presa por narcotráfico, mas com características de crime organizado. Já na América do Norte, apenas 2% dos brasileiros foram presos por envolvimento com o tráfico. A maior parte das prisões é por crimes cometidos por brasileiros residentes nos Estados Unidos. São casos de violência doméstica, lesão corporal e estupro, entre outros. Na Ásia, o tráfico de drogas é responsável por 26% dos brasileiros presos. Na África, em 100% dos casos. No Oriente Médio, 50%. Na América Central, 33%. E na Oceania, 69%. O Brasil conta com 70 postos consulares e 120 mil dólares foram gastos com os brasileiros presos no exterior no último ano. Segundo a diretora do Departamento Consular e de Brasileiros no Exterior, ministra Luísa Lopes da Silva, do Ministério de Relações Exteriores, mais importante do que a assistência jurídica é garantir os direitos dessa população.
Nosso trabalho não é libertar os brasileiros, tentar libertá-los. Nosso trabalho é ver se os direitos deles estão sendo respeitados.
Um desafio do governo brasileiro agora é incentivar a educação dos brasileiros presos no exterior, ampliando a aplicação dos testes do Enseja, que é a prova para reconhecimento de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. Neste ano, 35 brasileiros presos no Japão vão realizar a prova. Os brasileiros no exterior podem ter informações sobre os serviços dos consulados pela internet no site www.portalconsular.mre.gov.br. Reportagem Priscila Machado.
Teia Nacional da Diversidade. E E hoje foi dia de cortejo pelas ruas de Natal na teia da diversidade.
Grupos de diferentes manifestações culturais e artísticas de todo o país coloriram a capital do Rio Grande do Norte.
O diretor de Cidadania e Diversidade Cultural da Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, João Pontes, disse como está se sentindo no evento.
Muito feliz, muito empolgado. Esse que é o maior encontro da diversidade cultural do Brasil, da América, quem sabe do mundo. Um espaço de troca, de compartilhamento, de construção de estratégias, de reflexões, de produção de novos saberes, de afirmação da diversidade, não só como um conjunto de elementos fragmentados, mas como a possibilidade de compartilhar mesmo saberes, fazeres, aprender uns com os outros, construir novos sujeitos sociais, coletivos, que exercem a cidadania.
Pontos de cultura são projetos financiados pelo governo e desenvolvidos por organizações governamentais ou não governamentais nas comunidades. Desenvolvem ações em diversas áreas, como música, literatura, dança, comunicação, cinema.
A Teia da Diversidade termina neste sábado.
Voz do Brasil!
Aprovada pelo Senado Federal em votação simbólica, a reserva de 20% das vagas em concursos públicos federais a candidatos negros e pardos.
A reserva, já aprovada pela Câmara dos Deputados, foi a sanção presidencial e valerá por 10 anos.
A proposta apresentada pelo Poder Executivo aplica a reserva de vagas a órgãos da administração direta, autarquias e fundações federais, assim como empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União.
O total de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ultrapassou 5 milhões de inscritos.
O estado de São Paulo tem o maior número de pessoas inscritas até o momento. Em seguida, vem Minas Gerais e Ceará.
O Ministério da Educação alerta. É importante que os candidatos façam a inscrição com antecedência, em horários com menor número de acesso ao sistema, ou seja, no início da manhã até as 9 horas da manhã, à tarde entre 2 e 5 da tarde e à noite depois das 9 da noite.
O prazo termina nesta sexta-feira, dia 23. O Enem de 2014 será realizado em quase 1.700 municípios nos dias 8 e 9 de novembro.
As inscrições devem ser feitas em enem.inep.gov.br.
Os municípios de Altamira, no Pará, e Piraí, no Rio de Janeiro, vão receber R$4.260.000 para ações de defesa civil.
Para a cidade de Piraí, no Rio de Janeiro, vão ser repassados R$3.900.000 em 4 parcelas para obras de reconstrução e danos causados por enxurradas.
Já Altamira, a 1.000 quilômetros de Belém, no Pará, vai receber R$360.000 para socorro, assistência a vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. O recurso será liberado em uma única parcela.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Para proteger unidades de conservação da Amazônia, vão ser destinados, por meio de doações, R$ 477 milhões de reais nos próximos 25 anos.
Para proteger unidades de conservação da Amazônia, vão ser destinados, por meio de doações, R$ 477 milhões de reais. É a operação da Polícia Federal combate o crime contra a pornografia infantil em 14 estados.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.